Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça e do Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. Como os colegas sabem, o Partido Ecologista aos Verdes requeriu que fosse ouvido o Governo no que respeita às instalações ou às futuras instalações do estabelecimento prisional de Val do Tejo na freguesia de Fazendas de Almeirim, do Conselho de Almeirim, em terrenos da Herdade dos Gagos, e, portanto, na sequência desse requerimento, a Comissão aprovou a audição do Governo e temos aqui, como já disse, os senhores Secretários de Estado Adjunto da Justiça e do Ordenamento do Território e das Cidades, pelo que daria, nos termos estabelecidos, regimentalmente, a palavra ao partido requerente, o Partido Ecologista Os Verdes, para fazer a apresentação desta temática, desta questão, e depois darei a palavra ao Governo para as considerações que o Governo entender por convenientes. De seguida passaremos à intervenção dos partidos políticos pela ordem crescente, do mais representado na Comissão para o menos representado, e depois, novamente, a palavra ao Governo, na pessoa aqui dos senhores Secretários de Estado. Se houver necessidade de uma segunda volta, faremos uma segunda volta, também nos termos regimentais, 3 minutos para cada um dos partidos políticos e resposta depois do Governo em 18 minutos. Portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra de imediato ao representante, ao Sr. Deputado representante aqui do Grupo Parlamentar Os Verdes, Partido Ecologista Os Verdes, que é o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, com o senhor. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Sr. Presidente, só antes de mais nada, peço, na primeira ronda, os Verdes falaram no fim. Não, eu sei.
A partir do interplante fala no princípio.
E tu dizes depois disso?
Não, e depois não fala. Depois falam os partidos, depois fala o Governo, depois falam os partidos. E depois o Partido Ecologista aos Verdes fala novamente no fim
da primeira ronda.
Da segunda ronda.
Pronto. Aquela que é a primeira ronda com todos os partidos políticos. E agora quanto tempo é que temos nessa
ronda? Tem 3 minutos.
3 minutos. Muito obrigado, era só para saber. Então,
porque há este distinguo na primeira volta entre 5 minutos para cada um dos partidos e 10 para o partido requerente, por isso é que tem 10 minutos. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos e cumprimentar os senhores secretários de Estado da Justiça e de Ordenamento do Território por estarem aqui hoje presentes no requerimento, através do requerimento que os Verdes apresentaram para a vinda desta Comissão para discutir a questão da nova localização ou da localização projetada, prevista, para um novo estabelecimento prisional do Val do Tejo. Gostaria só de relembrar muito sumariamente que nós tínhamos pedido a vinda do Sr. Ministro do Ambiente, porque entendemos que esta questão, este assunto, embora tenha, enfim, impactos e implicações em diferentes áreas, que vão desde a agricultura à justiça e ao ordenamento do território e ao ambiente, acabámos por aceder, por razões de agenda, acabámos por aceder a este formato, sendo certo que, tal como dissemos na última reunião da Comissão, não deixaremos de levantar também questões ambientais, nos parece que estão presentes, e que certamente os senhores Secretários de Estado, apesar de não tutelarem diretamente a área do ambiente, certamente estarão municiados com as informações relativamente a essa questão, porque ela também está presente nesta matéria. E eu gostaria de começar, posto isto, posto este ponto prévio, gostaria de começar por dizer que, da parte do Partido Ecologista aos Verdes, não há nenhuma dúvida, e não é isso que está em causa, relativamente à necessidade de investimentos a nível daquele que é o parque prisional do nosso país. Não temos dúvidas nenhumas que é fundamental melhorar as condições do parque prisional, no sentido de que este possa cumprir cabalmente aquela que é uma das principais missões do próprio sistema penal, que é a ressocialização do indivíduo e garantir que os indivíduos condenados que cumprem penas de prisão o possam fazer com respeito não só pelos direitos humanos, mas com uma possibilidade de facto, de um investimento pessoal e permitir a sua ressocialização. E para isso é fundamental que o parque prisional tenha condições, que garanta condições de segurança e de higiene, não apenas a quem cumpre uma pena de prisão, mas ao próprio pessoal funcionário, designadamente os guardas prisionais que neles trabalham, e este é um ponto fundamental. Nem está nem está, da mesma forma, em causa sequer a questão da necessidade da construção, ou do reconhecimento da necessidade da construção do novo estabelecimento penal no Val do Tejo. Não é nenhuma dessas questões que nós trazemos aqui hoje. A nossa questão é, integralmente, podemos dizer, relacionada com a escolha do local e a localização para fazer esta infraestrutura, para instalar este equipamento no nosso país. E devemos dizer que a escolha do local e da localização é, do nosso ponto de vista, fundamental. Não apenas para aferir da adequação desse local para o fim a que se destina o equipamento que se pretende instalar, mas que essa escolha de local tenha em conta os impactos que se vão realizar e tenha em conta um leque de possibilidades e de alternativas para que a administração pública, para que o Executivo, para que o Governo possa tomar uma decisão final que acautele todos os interesses em causa, e todos os interesses, designadamente, do território e todos os valores do território que devem ser acautelados. E, portanto, eu gostaria de dizer que a localização que, entretanto, tem sido aventada e da qual temos conhecimento é a sua localização na Herdade dos Gagos, no Conselho de Almeirim. A Herdade dos Gagos está localizada entre a localização de Marianos e Passo dos Negros, na freguesia de Fazendas de Almeirim. É uma herdade cuja propriedade é da Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim. É composta de cerca de 550 hectares de montado sobro de elevada qualidade. É, inclusivamente, uma propriedade que tem rendido um rendimento à Junta de Freguesia considerável ao longo dos anos. Os últimos dados que temos ainda são em contos cerca de 90 mil contos de 9 em 9 anos, pelo menos. Não tenho certeza se o descortizamento está a ser feito de 9 em 9 anos ou de 4 em 4 anos, mas, de qualquer maneira, um rendimento sempre considerável para aquela Junta de Freguesia. O local escolhido para esta intervenção é o lado sul, que contém 288 hectares, que será afetado, por onde passa também a Ribeira de Mus, em conjunto com outras nascentes de água, toda uma bacia hidrológica importante, e onde existe, inclusive, uma cordilheira, alguns montes que, para aquela zona, atingem um declive e uma altura considerável. É-nos dito que a prisão irá ocupar cerca de 42 hectares, o que representará 7,7% da propriedade em causa. E a questão que eu queria muito frontalmente, desde já aqui, colocar em primeiro lugar, é que qualquer pessoa de bom senso, e eu tenho a certeza que os senhores Estados de Estado são pessoas de bom senso, qualquer pessoa de bom senso que visite o local e que conheça minimamente o local, dirá que uma prisão ali, não. E não por diferentes razões e por diferentes impactos que eu passaria a enunciar. Desde logo, impactos ambientais no montado sobre, como eu já disse, de elevada qualidade, uma espécie que nós sabemos que é protegida por lei, e é das muito poucas que nós temos protegida por lei no nosso país, uma espécie que, numa altura em que as alterações climáticas assumem particular relevo, e o papel da floresta assume também particular relevo, deve ser particularmente acarinhada, também pelo papel que desempenha, como é reconhecido, em termos do combate à desertificação e ao despovoamento do território, e acrescendo um montado que beneficiou, não há muito tempo, de fundos comunitários que permitiram investir nesse montado, quando tendo em vista aquele, naturalmente, que tivesse um retorno económico e ambiental face aos projetos de desenvolvimento sustentável de que foi alvo, designadamente em termos de adensamento, através de sementeira de sobreiros, de desmatamento e limpeza, mas também de criação de pontos de água e de aceiros, e não será por acaso que este montado tem resistido tão bem, mesmo aos anos piores, em termos de incêndios. Por outro lado, devo dizer que os impactos vão ainda também a nível da orografia do terreno e das linhas de água. Eu já aqui referi que existe ali a Ribeira de Mus, que passa ali, atravessa esta propriedade ao meio, mas esta Ribeira de Mus é alimentada por várias linhas de água e existem várias nascentes naturais, aliás, através das quais se criaram os tais pontos de água de combate a incêndios. E tudo isso, senhores Estados de Estado, será, com este projeto, simplesmente arrasado. Devo dizer que o local, o último local escolhido, que entretanto já houve 13 hipóteses de locais, segundo as informações que temos, o último local prevê a necessidade de baixar em cerca de 60 metros o declive da orografia do terreno. Porque temos um local quase aos 100 metros de cota e temos o local da Ribeira, onde fica a outra extremidade do estabelecimento, que está a cerca de 40 metros de cota do terreno. Portanto, são um declive de 60 metros, bastante acentuado, que vai ter que ser deitado abaixo. E tudo isto, naturalmente, vai afetar a qualidade, não só a qualidade do montado, e não referir apenas às árvores que vão ser abatidas, mas à qualidade de todo o montado envolvente que vai subsistir, bem como à sua biodiversidade, mas ainda ao rendimento económico, que já fiz referência da Junta de Freguesia, mas também ao potencial agrícola, não apenas do montado, mas de toda a região envolvente, designadamente das propriedades agrícolas existentes em Marianos e Passo dos Negros, que vão conhecer alterações no seu regime, designadamente com a mudança da orografia do terreno e o regime de ventos, mas também ainda vai ser afetada a utilização de lazer, aquele montado tem estado votado nos últimos anos, designadamente com investimentos sérios do Instituto do Desporto, como naquela área, como zona de lazer, e sem dúvida que aquele local vai ficar todo ele mais frágil e mais exposto a incêndios, também pelas exigências que a instalação de um equipamento desta natureza naquele local vai exigir, designadamente em termos de acessibilidades. E devo dizer, neste momento, aquela propriedade acede-se por uma estrada municipal que não é muito larga. Depois da estrada municipal é preciso entrar de novo por dentro do montado. Vai ser preciso, certamente, uma nova ponte a atravessar a Ribeira de Muxo, porque a que existe atualmente é muito pequena e não oferece condições de segurança. E, portanto, há aqui um conjunto de outras infraestruturas e de outros impactos que o montado e aquela herdade também vão sofrer. E depois não podemos deixar de levantar aqui uma dúvida relativamente à segurança. Será que aquele local, com aquela orografia de terreno, com aquela implantação em termos naturais do montado, será que é o local que, em termos de segurança, de visibilidade, é o melhor local para instalar um estabelecimento prisional? Pergunto. Entretanto, refiro outra questão. Com esta alteração sucessiva de locais, este centro regional tem-se vindo a aproximar, neste momento está praticamente em cima da aldeia de Marianos. Também não sei se em termos de condições de segurança no estabelecimento prisional, se é o ideal, ou se há inconvenientes nessa matéria. E aqui a grande questão, Sr. Secretário de Estado, é será que há ou não há alternativa para este projeto no Val do Tejo? Será que tem que ser no Conselho de Almeirim, e nada temos contra que seja no Conselho de Almeirim, mas será que tem que ser naquele local, um local com montado de sobre, com linhas de água, um local agrícola, um local cujo PDM refere como zona agrícola e florestal, um local de REN e RAN, será que não há outra alternativa no país? Será que não há outra alternativa no Val do Tejo para instalar? Sabemos que os senhores existem terrenos, designadamente em Alcoentro, do Ministério da Justiça. Porquê não esses terrenos? Foram considerados esses terrenos? A determinada altura, o Ministério da Justiça também tem dito que foram, ou o Governo tem dito que foram acalculadas outras alternativas, foram ponderadas outras alternativas. Eu gostava que muito concretamente disseram quais é que foram as alternativas que foram ponderadas, porque é que essas alternativas foram descartadas, porque é que aquela localização que hoje estamos a discutir é, no vosso entender, a melhor, e aqui a melhor, entendeu, que tem menos impactos e melhor serve o fim público a que se destina. Porque é que, numa resposta que dão também à Assembleia da República, consideram que aquele local tem diminutos impactos ambientais? Com base em que é que disseram isto? Diminutos impactos ambientais. Foi feito algum estudo de impacto ambiental? Julgo saber que não. Admitem fazer estudo de impacto ambiental? Eu vou terminar, Sr. Presidente. Admitem ou não ir fazer estudo de impacto ambiental para aquela zona? Nós sabemos que o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim invocou o supremacismo e uma certa concorrência com outras autarquias, dando também a entender que muitas outras autarquias teriam interesse em receber este empreendimento, este equipamento público. E pensamos que isso tem pretendido servir de justificação para que todo um procedimento administrativo, que agora não tive a oportunidade de especificar, mas que voltarei a referir-me a ele, e só diria muito, muito brevemente que o protocolo realizado com a Junta de Freguesia, entre o Governo e a Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim, carece de base legal, designadamente a nível das competências e da capacidade da competência do Presidente de Junta para tomar uma decisão daquelas sem ser ratificada, como não foi pela Assembleia de Freguesia. Mas tudo isto conduziu a um processo, em termos administrativos, pouco correto, cheio de irregularidades, e que nós pensamos que não abonam a favor da tomada de decisões democráticas e transparentes, contando com a colaboração da população, para que tomem as melhores decisões para o ordenamento do território do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora, agradecendo a presença dos senhores secretários de Estado e a disponibilidade que manifestaram para de imediato vir aqui à Comissão, prestar os esclarecimentos que entenderem por convenientes, dava a palavra aos senhores secretários de Estado em conjunto, pela ordem que entenderem por conveniente e dentro do limite temporal que têm também na distribuição do tempo que entenderem por conveniente. Tenham valor.
Senhoras e senhores deputados, também dizer que é com todo o gosto que aqui estou e, nomeadamente, também pela oportunidade de, acompanhado do meu colega do Ordenamento do Território, podermos esclarecer à Assembleia relativamente a este investimento público. E começava justamente por aí. O Governo tem em marcha um programa de requalificação das prisões portuguesas. Programa esse importante e que tivemos a ocasião de apresentar já na primeira comissão e que passa pela deslocalização dos estabelecimentos prisionais antigos, com condições deficientes, do centro das povoações. E se essa deslocalização tem de ser feita, ela tem que ser feita para procurar precisamente localizações que não podem ser em meio urbano e, portanto, terão que ser necessariamente em meio rural. É um investimento estratégico para modernizar o sistema prisional, é também um investimento importante para o país, na medida em que o investimento público, até pela situação que conhecemos, de crise económica e financeira, tem todo o sentido. Para fazer este investimento público, procurámos, naturalmente, várias possibilidades, e isso implicava também escolher várias localizações, neste caso particular, na região de Lisboa e Val do Tejo. E fizemo-lo procurando espaços que pudessem ser centrais, acessíveis e também onde, digamos, a localização permitisse instalar um equipamento desta dimensão. Para nós era fundamental que a localização fosse o mais para o interior possível. Porquê? Porque, tendo a região vários estabelecimentos prisionais, nomeadamente aqueles que se vão manter depois desta reforma, cito o caso de Linhó, no Conselho de Cascais, o caso da Carregueira, no Conselho de Sintra, cito também Caxias, no Conselho de Oeiras, cito também na região de Lisboa e Val do Tejo, Montijo, Setúbal, enfim, para dar alguns exemplos, a que se somará naturalmente os equipamentos que temos, quer em Alcoentro, quer em Val dos Judeus, no Conselho da Zambuja. E, portanto, precisávamos de ir o mais para dentro possível no território para que a localização fosse mais adequada. Isso implicava procurar no eixo, que é um eixo correspondente hoje, basicamente, à Lesíria do Tejo. Porque boas acessibilidades, nomeadamente a concentração da A1 com a A13, com a A10, uma boa ligação a Torres Novas, onde se desativa também um estabelecimento prisional, a Santarém, onde se desativou também um estabelecimento prisional, e, portanto, uma boa localização do ponto de vista das acessibilidades. É claro que não é fácil encontrar, depois, um espaço com estas características. Porquê? Precisamente porque estas zonas, nomeadamente a Lesíria, têm a norte do Tejo uma orografia que não é a melhor e um parcelamento de terrenos que também não é o mais adequado para procurar uma grande instalação. E, de facto, na zona nós procurámos duas outras soluções. Uma delas seria, de facto, ainda conseguir em Alcoente, em terrenos do Ministério da Justiça, criar esta nova infraestrutura. A verdade é que no terreno que temos disponível em Alcoentre existe já a condicionante da passagem do TGV Lisboa-Porto e essa condicionante está fixada por diploma legal e, portanto, não temos hipótese de expandir. Para além do mais, também já temos lá dois estabelecimentos prisionais naquele concelho. Depois, era importante aqui que a minimização do custo do terreno fosse também tida em conta. Não é suficiente para o interesse público. E procurámos, junto de outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Agricultura, um terreno que pudesse servir às nossas necessidades. Foi, na altura, também posta a hipótese de, ainda no Conselho da Zambuja, em terrenos do Ministério da Agricultura, encontrar uma localização. Bom, de facto, o que o Ministério tinha era uma parcela, já hoje desflorestada, mas integrada naquilo que é conhecido naquela que é conhecida pela Mata das Virtudes, ou Mata da Zambuja, o Pinhal da Zambuja. Bom, mas depois feita uma abordagem e um estudo de localização, chegou-se à conclusão que para fazer ali o estabelecimento tinha articulado constrangimento da linha do Norte, Nacional 3, a confluência com o próprio mapa nacional, e isso não constituía, de facto, um bom enquadramento, nem teria área disponível para este equipamento. Aparece-nos a sugestão da Câmara Municipal de Almeirim, enfim, de um terreno da própria freguesia de fazendas, e fomos procurar esse terreno. Ao procurar esse terreno, deparámos com uma herdade que tem, de facto, 500 e tal hectares. Nós só precisávamos de uma área, incluindo as zonas de segurança e toda a área adjacente ao próprio estabelecimento prisional, compreendo os tais 40 e tal hectares, mas efetivamente o projeto e a construção vão inutilizar 1,7% do terreno, do ponto de vista da inutilização do solo. Portanto, estamos perante já um primeiro aspecto relativamente à minimização, sim, porque nós construiremos numa área de cerca de 10 hectares e, portanto, esse, digamos, é o perímetro que vai ser efetivamente afetado pela eventual impermeabilização, etc. Bom, depois, é claro que o terreno tinha condicionantes e tem, nomeadamente, é uma zona agrícola, é uma zona florestal, é uma zona também abrangida pela reserva ecológica. Mas nós começámos por fazer o caminho. Aprovámos uma resolução do Conselho de Ministros para o lançamento do procedimento. A resolução é essa que nos termos da lei fixa, aliás, o interesse público do empreendimento. Depois, o Governo, no uso das suas competências, também aprovou uma resolução do Conselho de Ministros suspendendo o Plano Diretor Municipal de Almeirim. Foi por iniciativa do Governo. Podia ter sido por iniciativa do próprio município, nos termos da lei. Aliás, agora, com a última simplificação, até já não é necessário, mas, enfim, o meu colega depois poderá falar sobre esse ponto em concreto. Portanto, fizemos estes passos do ponto de vista jurídico. Mas isto também foi precedido de uma manifestação de vontade no âmbito da autonomia local, que às vezes parece ter pouca importância, e gostava de sublinhar isso, é que a Assembleia de Freguesia, aliás, por ata que se pode dar cópia, a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade, aliás, com a presença de dois representantes também da CDU, digamos, o interesse deste investimento na freguesia. Foi-se celebrado um protocolo entre o Instituto de Infraestruturas da Justiça e, digamos, a freguesia, representada pela sua junta de freguesia, que é o órgão executivo que representa a freguesia, uma vez que o terreno é um terreno da freguesia de fazendas de Almeirim. Portanto, respeitou-se, obviamente, a autonomia local. A Assembleia Municipal pronunciou-se maioritariamente também pelo interesse do investimento. A Câmara Municipal também o fez. Portanto, estamos perante uma posição clara dos órgãos locais relativamente ao empreendimento. Depois também procurámos ver a localização em concreto que menos afetasse, sobretudo, o montado sobre. E a contagem feita pelo Ministério da Agricultura, também nos termos da lei, aponta para à volta de 1.400 sobreiros que serão afetados pelo empreendimento. E estamos a falar num montado sobre que é superior a 20 mil espécies no terreno todo. Também o protocolo acautela a questão da substituição. A lei exige que se substitua, o protocolo prevê a substituição de três novas árvores por cada uma que se abata, mas devo dizer que a própria junta de freguesia já terminou, aliás, hoje mesmo, a plantação de 8 mil novas espécies no terreno, o que é significativo do empenho que têm na resolução deste constrangimento, evitando que, digamos, o aspecto florestal seja menosprezado. Portanto, fizeram-se aqui várias coisas, todas elas acautelando o interesse que estava subjacente. E, em síntese, o que podemos dizer é que se seguiram os trâmites legais, quando se questiona, por exemplo, mas então o estudo de impacto ambiental? Bom, a legislação que está em vigor em Portugal e que respeita as diretivas comunitárias não prevê para este tipo de investimentos e para este tipo de equipamento a necessidade de uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, não respeitámos a legislação. Por outro lado, quer a declaração de interesse público para o abate dos sobreiros, quer também a própria autorização pela Comissão da Reserva Agrícola Nacional, que aliás já foi obtida, quer a autorização para, digamos, a construção em espaço de terreno, que está neste momento em tramitação no Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, constitui os passos normais para um investimento destes. É porque às vezes é fácil falar em irregularidades, ilegalidades, e se dito assim no ar, deixa suspeitas sobre situações que são todas elas claras. Porquê? Porque se seguiram os trâmites legais e o investimento não arrancará, obviamente, sem que todos esses passos sejam respeitados. Por outro lado, é preciso compatibilizar ambiente é preciso compatibilizar natureza com investimento e com a defesa de um interesse público relevante. Ou seja, o interesse público relevante na existência de determinadas espécies também é compatível com o interesse na realização de determinados investimentos. É por isso que já se desafetaram áreas de REN para construir fábricas, já se desafetaram áreas de REN e RAN para construir estradas, para fazer escolas, para fazer hospitais e, naturalmente, que se estamos perante a necessidade de fazer uma prisão e ela não pode ser feita no centro da cidade, ela tem que ser feita num espaço rural, privilegiando naturalmente os equilíbrios e tentando acautelar esse mesmo balanço entre a sustentabilidade do equipamento. E, portanto, era esta a minha primeira intervenção. Depois poderei esclarecer outros aspectos que estejam em causa. Obrigado.
Bem, também se está a ajudar, portanto, com o Governo. Penso que o Governo será melhor depois, na segunda volta, na parte final, darem a palavra ao Governo. Bom, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui trouxe, quer em termos da factualidade concreta no que toca à construção em si, quer no que toca aos aspectos que isso implica em termos de abate de árvores e em termos de replantação que aqui nos falou. Bom, seguindo o guião, dava a palavra ao Partido Socialista para, durante 5 minutos, fazer a intervenção que ainda disse por conveniente. Sr. Deputado Renato Sampaio, penso que interpelará o Governo. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores Secretários de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e fazer aqui alguns comentários. É evidente que parece que ninguém põe em causa a necessidade absoluta de melhorar o nosso parque prisional e, para isso, melhorá-lo, diversificando-o no próprio território, é absolutamente imprescindível a construção de uma nova unidade deste tipo. Também, como disse o Sr. de Estado, e nós percebemos bem, que este tipo de equipamentos, dada a sua dimensão e a forma como eles funcionam, não se podem construir dentro das grandes cidades ou dentro mesmo das próprias cidades. Têm que ser localizados em espaços rurais ou em áreas onde seja possível construir estes equipamentos com margens de segurança, com áreas que seja permitido utilizá-los e fazê-los e construí-los com as condições mínimas de bom funcionamento e também de comodidade para quem neles está instalado. E por isso a explicação que deu leva a que nós percebemos que é uma herdade com 550 hectares, que vai ocupar um espaço de cerca de 1,7%, como disse, 10 hectares. A primeira questão que eu queria colocar é se esses 10 hectares, numa zona descrita aqui pelo Sr. Deputado do Partido Ecologista dos Verdes, qual é a área impermeabilizada exatamente do solo? Porque quando nós dizemos que um equipamento deste tipo pode ocupar 10 hectares, significa que, do ponto de vista ambiental, quer para os lençóis freáticos, quer para o problema da destruição eventual de zonas de nascentes e de ribeiras, significa que tem que haver aqui uma área grande impermeabilizada. Quer dizer, eu não acredito que um empreendimento deste tipo gaste 10 hectares em zonas impermeabilizadas. Portanto, eu gostaria que, se fosse possível, nos dizer qual é. Porque quando nós localizamos este tipo de equipamentos, a área de implantação da sua construção, e essa é que é importante, é que pode ter alguns impactos negativos, porque tudo aquilo que o espaço envolvente pode continuar perfeitamente a ser um espaço até melhorado e requalificado do ponto de vista ambiental a todos os níveis, quer ao nível dos recursos hídricos, quer ao nível do problema da floresta, quer ao nível dos impactos que posso ter visuais. E, por outro lado, é evidente que se vão ser destruídos uma área, árvores que são protegidas, os sobreiros, que vão ser destruídos cerca de 1.400, disse o Sr. Santo Estado. Eu gostaria de saber se, tanto quanto a informação que eu tenho, e que me foi chegada, é de que estes próprios sobreiros, para além de terem sido já construídos cerca de 8 mil, estes próprios sobreiros, já, por um estudo feito pelos serviços florestais, não estariam em boas condições, seriam já, eles próprios já teriam alguma debilidade que leva a que, se fosse necessário, abatê-los de qualquer maneira, ou se eles são abatidos exclusivamente por isso, ou havia necessidade, dada a sua debilidade, de poderem continuar. E, por outro lado, e aquilo aqui é o mais importante, é que me parece que, do ponto de vista ambiental, a construção de um estabelecimento deste tipo, com a área de implantação que com certeza terá, que não será com certeza dos 10 hectares, não vai ter um impacto tão negativo do ponto de vista ambiental. Poderá tê-lo, é verdade, e isso admitamos, poderá ter um impacto que pode ser negativo ou positivo. Os impactos também podem ser positivos, que é na questão do ordenamento do território. E aí eu gostaria que, provavelmente, o Sr. Estado do Ordenamento do Território dissesse quais são os impactos positivos ou negativos que a concessão deste tipo de equipamentos podem ter no território. E, por outro lado, saber se aquilo que são as infraestruturas necessárias à construção desta unidade podem ou não beneficiar as populações ali à volta, porque quando me dizem que é necessário construir uma ponte nova, porque é que ela está em estado já degradado, significa que essa necessidade vai existir, porque nós não podemos ter infraestruturas deste tipo em perigo, que põe em perigo as populações. Portanto, há absolutamente necessidade. Se este próprio estabelecimento prisional não vai ter impactos positivos nas populações ali envolventes com as infraestruturas que são necessárias criar para esse tipo de equipamentos. E do ponto de vista também económico, se há algum impacto económico na construção deste tipo de estabelecimento, deste estabelecimento em concreto, nas populações ali daquela região, que isso, do nosso ponto de vista, também é importante. Porque se é importante as questões ambientais, e são nossas, e são muito importantes, é verdade, e nós estamos aqui exatamente para defender aquilo que é a sustentabilidade ambiental de todo o território nacional, também não podemos descurar os impactos económicos que um investimento deste tipo pode ter na região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Seguindo a ordem que está estabelecida, dava a palavra agora ao Partido Social Democrata, penso que é o Sr. Deputado Miguel Almeida, informação que tenho. Então dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Almeida para a intervenção dedicada. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E eu gostava de iniciar exatamente da mesma forma que os verdes também iniciaram, porque importa deixar claro, e não faça depois o Governo aproveitamento disso, que, pelo menos da parte do PSD, e penso da parte de todas as bancadas, ninguém põe em causa a necessidade e o interesse público, aliás, de reformular e reorganizar o parque prisional. Está fora de questão. Quero deixar claro, também relativamente ao Meirim, respeito, percebo os legítimos interesses do município, quer seja a Câmara, quer seja a Junta de Freguesia, ao perceberem uma janela de oportunidade, aquilo que eles entendem que pode ser interessante para o desenvolvimento económico do Conselho, que o tenham feito. Também não ponho em causa. Nem tenho que pôr, nem tenho que questionar. Isso diz respeito aos autarcas e às pessoas que têm de defender o Conselho de Almeirim e de alguma forma até percebo. Agora, o Sr. Estado não pode ignorar que isto não é consensual. E também não tem que ser, é evidente. Mas, logo no município, o Presidente da Assembleia Municipal é contra. Já a partida deve merecer alguma reflexão. Mas não é única e exclusivamente o Presidente da Assembleia Municipal.
Não é?
De qualquer das formas...
Há quem não tem?
De qualquer das formas, parece-me que é importante perceber que faz sentido, com um investimento destes, faz sentido tentar consensualizar o mais possível, relativamente ao concelho onde ele vai ser instalado. Eu não vou tão longe, ou melhor, não vou tão longe, não, repudio até as afirmações que alguns deputados municipais de Almeirim fizeram relativamente a este investimento, dizendo que este investimento iria contaminar o concelho de Almeirim de marginais. Portanto, repudio completamente essas afirmações, como é evidente. Aliás, acho até bastante interessante a resposta que o Presidente da Câmara deu relativamente a essa matéria, explicando ele próprio, numa experiência própria, que é sobre... E, portanto, não vou por aí. Agora, é evidente que um estabelecimento prisional não é a mesma coisa que um show se estar aqui frio, de um hospital ou de uma escola, onde, à partida, será mais ou menos consensualizado entre as populações. E, portanto, a principal crítica que eu faço neste momento é que isto foi feito muito em segredo, aproveitando o interesse e a disponibilidade de uma junta de freguesia e do município, mas não houve uma consensualização relativamente a este investimento com todas as forças e com a sociedade almeirense, havendo neste momento, aliás, uma forte divisão. Eu acho que isso não é bom, não é, aliás, muito interessante para o próprio investimento, que estes investimentos nasçam desde logo assim. Mas depois, Sr. Secretário de Estado, nós não nos podemos esquecer é que há respostas em que os senhores ainda não deram, há questões a quais os senhores ainda não deram resposta. Os senhores deputados do PSD de Santarém fizeram, em julho do ano passado, um requerimento que punha 6 questões. Não obtiveram resposta a nenhuma. Obtiveram resposta ao requerimento. Já não é mau. Já não é mau. Mas, de facto, as questões colocadas ficámos na mesma. E o Sr. Secretário de Estado já referiu que foram pensadas algumas alternativas, só que importava, eu fiquei sem perceber se, até que ponto é que essas alternativas foram estudadas. Não se percebe pela sua intervenção que nível de intervenção é que houve nesse estudo para se perceber se era melhor ou pior. Depois, quais são as contrapartidas que o Governo assumiu com a Junta de Freguesia e com o Município? É importante que a Assembleia conheça e que, de alguma forma, todos conhecemos essas contrapartidas que foram dadas ou foram prometidas pelo Governo. Depois, quais são os equipamentos sociais? O Sr. Deputado Renato Sampaio há pouco falava da ponte. Mas quais são os equipamentos sociais a implantar que foram prometidos também, mas que não conhecemos? Depois, não deixa de ser importante para uma avaliação sobre esta matéria que se saiba quais são os impactos económicos para a economia local, bem entendido, que este investimento tem. E isso parece-me relativamente fácil de fazer, e aliás nem acredito que não esteja feito. Mas é importante que tenhamos também em cima da mesa, porque estas questões não podem ser dissociadas da parte ambiental, não podem ser dissociadas do resto. Depois há uma questão que eu lhe pergunto, Sr. Estado, eu não conheço muito bem o local, confesso, mas estive a olhar para o mapa e eu não consigo perceber como é que está desenhada a rede de transportes públicos. Eu calculo que seja importante para quem precisa destes estabelecimentos que tenha uma rede de transportes públicos minimamente interessante. E, portanto, não conheço nem percebo como é que essa rede de transportes públicos foi desenhada. Depois diz o Sr. Secretário, nós cumprimos a legislação e este estabelecimento não requer AIA e, portanto, não foi feito. Bem, estamos de acordo, não requer, cumpre-se a legislação, enfim. Há casos e casos. Eu gostava de ouvir, nomeadamente, o Sr. Secretário a falar assim para outros investimentos também. Mas, enfim, há uns investimentos melhores do que outros. Há uns mais de uma cor, outros de outra, e, portanto, há uns que a AIA é necessária e outros onde a AIA não é necessária. Mas, independentemente de ser necessária a AIA, parece-me evidente que era preciso um estudo de impacto ambiental. Uma coisa é a avaliação. Outra coisa é termos noção dos impactos que isso tem, aliás, o deputado Renato Sampaio levantava essa questão, quais são os impactos positivos. Ora, para saber quais são os resultados dos impactos positivos, é preciso saber que estudo é que foi feito, porque, com certeza, também tem impactos negativos, e já agora era bom conhecê-los. O Sr. Estado já respondeu à questão dos sobreiros e da substituição destes 1.400 sobreiros, que é um número muito diferente daquilo que nós tínhamos aqui, mas, enfim, fazendo fé. Agora, não conhecendo um estudo de impacto ambiental, como deve compreender, é difícil, não ponho em causa a sua afirmação, mas é difícil para os grupos parlamentares terminos, já, Sr. Presidente. É difícil para saber se é 1.400, se é 1.500, se é 1.600, se é 2.000, se é 3.000, ou se é, aliás, o que na altura se falava, quase 12.000. E, portanto, é importante percebermos e termos mais informação sobre esta matéria. E, para terminar, Sr. Presidente, dando nota de que o PSD propôs E eu percebo que é uma falta de... Enfim, nós não estamos habituados a isso. Não há esse hábito no país, embora, felizmente, algumas câmaras agora o comecem a querer fazer. Nós propusemos que fosse referendado localmente. Este foi chumbado, foi reprovado na Assembleia Municipal. Acho que foi uma má oportunidade do município de Almeirim para poder, de facto, conhecer. E aproveitar, aliás, essa oportunidade para consensualizar este investimento com todos. E uma última palavra para o senhor Secretário de Estado da Administração do Território, que tem a ver...
Mas vai com 2 minutos.
Termino já, senhor.
Tem terminado, peço desculpa.
Que esta questão do interesse público, porque é que não é respeitado da mesma maneira noutros lugares...
Muito bem. Muito obrigado, senhor Deputado. Como é não respeitado noutros casos? Muito obrigado. Deputado, está com 2 minutos e 26 minutos. Está exato, tenha à vontade. Eu é que também tenho de estar atento, não é? Como deve compreender. Bom, dou a palavra ao senhor Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-DP, para a sua intervenção. Tenha à vontade.
Antes mais, muito boa tarde, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, senhor Presidente. Há uma afirmação que tem vindo a ser feita aqui nesta Comissão e que nós, como é evidente, reiteramos. Achamos que é importante que se reorganize o nosso sistema prisional e, para tanto, haver, é necessário a construção de novas prisões. Sr. Secretário de Estado, compreendemos também que haja uma competição entre municípios para ficarem com instalações que poderão traduzir-se num desenvolvimento daquilo que é a sua atividade e que venham a promover o desenvolvimento local desse mesmo concelho. Aliás, é um sistema que foi seguido, por exemplo, em relação ao Xirver, em que os vários municípios competiram entre eles, acabou por ficar instalado na Chamusca. É certo que depois o governo do Partido Socialista depois não cumpriu as contrapartidas ainda no calendário que estavam previstas. E, portanto, há infraestruturas que já deveriam estar feitas nesta altura e não estão. E, portanto, esta questão do sigilo é compreensível do ponto de vista de competição entre os municípios. O que não pode é colocar em causa a transparência do processo e, nomeadamente, a transparência das contrapartidas que são negociadas para que exista a instalação deste tipo de equipamentos. Mas este tipo de equipamentos destinam-se a prosseguir interesses públicos, é certo, mas de caráter nacional. E, portanto, não se pode confundir com aquilo que é o interesse local, em concreto, para se escolher uma determinada localização. Ora, Sr. Secretário de Estado, eu confesso que não consigo entender, talvez porque não é suficientemente transparente o processo, quais são os critérios de escolha. Que outros municípios é que se candidataram e por que razão é que foi este escolhido? Por que razão foi este local escolhido? Porque esta localização? Porque é que, por exemplo, não se optou por ampliar o estabelecimento prisional da Carregueira? Porque é que não se aproveitam infraestruturas militares desativadas, como, por exemplo, o quartel de engenharia de Tancos? Há outras possibilidades que, do ponto de vista do interesse nacional, poderiam ser escolhidas. Porquê, em concreto, este local? E isto sucede ainda por mais quando não é feita uma avaliação de impacto ambiental. E convenhamos que, para um investimento que tem consequências ambientais, podia ser útil termos a informação que uma avaliação de impacto ambiental nos permite aceder. E, portanto, esta questão de saber porque é que não se consideraram outras opções, ou se foram consideradas, por exemplo, aquelas que eu acabei de enunciar, por que razão é que foram excluídas, o Sr. Secretário de Estado informou, ao coentro não era possível, ok, é uma razão. Agora, há, como é evidente, uma explicação que é necessária a esta Assembleia, mas porquê insistir naquele local em concreto, havendo aqueles impactos? Evidentemente que há depois um conjunto de perguntas que teremos que fazer em relação àquilo que é o andamento do processo em concreto. Ou seja, foi assinado um primeiro protocolo com o Presidente da Junta de Freguesia. A minha pergunta é, esse primeiro protocolo previa a elaboração de um segundo protocolo com contrapartidas. Já está assinado? Não está assinado? Quais são as contrapartidas é que vão ser aceitas por parte da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, em concreto? Há um elenco, que é público, nós tivemos conhecimento, que é um protocolo para presença permanente recusa a trabalhar na freguesia. Fica estabelecido que todas as empresas que prestem serviço ao estabelecimento será recomendado, preferencialmente, utilizem mão de obra do Conselho. Como é que isso vai ser feito, Sr. Secretário de Estado? Que todas as aquisições que o estabelecimento tenha de fazer serão preferencialmente feitas no Conselho? Que para além da lenha, enfim, há depois aqui umas outras que me parecem, enfim, mais simples de concretizar, que para a construção de infraestruturas será utilizada a mão de obra de reclusos, que será possível utilizar serviços mais especializados, como serralharia, carpintaria, etc., em serviços das autarquias, que o Ministério da Justiça e Saúde estão a firmar acordos que proporcionam serviços de saúde extensíveis à população, que vai haver um reforço de efetivos no posto da GNR. Sr. Secretário de Estado, estas contrapartidas estão protocoladas? É possível concretizá-las? É possível concretizar que será estabelecido preferências especiais para o Conselho de Almeirim? É porque, evidentemente, não me parece que seja possível concretizá-las nestes termos e não haverá ainda este fundo de protocolo. E, portanto, seria útil reconhecer, no fundo, quais são estas as contrapartidas que, efetivamente, vão ser aceitas por parte do Governo para conceder à Junta de Freguesia. Por último, segundo aquilo que é do nosso conhecimento, deve ser a Junta de Freguesia a plantar, segundo o protocolo, o triplo dos sobreiros retirados, sendo certo que foi em 2004 e 2005, a Junta de Freguesia que já reflorestou com o apoio de ir para dar para a zona da herdade dos Gagos. Sr. Secretário de Estado, portanto, plantam-se uns, tiram-se outros e volta-se a replantar. Gostava de perceber, no fundo, como é que funciona em relação àquilo que são os vários investimentos que os dinheiros públicos já foram financiando nesta zona, aquilo que é o impacto que esta obra vai ter. Registo que esta primeira intervenção acabou por ser feita, essencialmente, pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça, e que o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território não disse uma única palavra ainda sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos senhores Secretários de Estado. Têm 20 minutos para a resposta conjunta. Não, Sr. Deputado, já lhe disse, a estrutura que está organizada na nossa comissão é assim, na primeira volta, na segunda volta. Portanto, o Sr. Deputado teve 10 minutos, teve 5, como aos outros partidos, mais 5 pela circunstância de ser partido interpelante, requerendo. Dava a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território também terá agora a oportunidade. Agradecia, Sr. Secretário de Estado, porque não compete ao Presidente da Comissão estar a alertar Vossas Excelências para a divisão do tempo que cabe ao Governo, que Vossas Excelências façam a gestão do vosso tempo, porque senão até seria um pouco inconveniente o próprio Presidente da Comissão estar a fazê-lo, tendo a Vossas Excelências, digamos, em atenção, em consideração que têm 20 minutos para elaborarem do modo que entenderem mais conveniente. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, quero começar por agradecer ao Partido Socialista dos Verdes ter colocado esta questão, porque isso permite esclarecer dúvidas, e se as dúvidas existem, este é exatamente um dos locais, não o único com certeza, mas um dos locais apropriados para esclarecer essas dúvidas. Vou ser sintético para gerir bem o tempo, irei fazer primeiro 3 comentários, um sobre a questão do montado sobre, outro sobre a questão da REN, outro sobre a questão da AIA, para depois tentar responder de forma mais focalizada a alguns problemas levantados pelos senhores deputados. Em primeiro lugar, montado de sobro. Apenas dar alguma informação adicional àquela que já foi dada. E essa informação adicional tem 2 aspectos. Em primeiro lugar, para esclarecer o senhor deputado António Carlos Monteiro, mas também porque a questão já tinha surgido, gostava de dizer que a área de sobro que teve apoio de fundos estruturais no âmbito do agro, não há qualquer interferência nessa área neste investimento que agora será feito. Trata-se de uma outra área e, justamente, a localização do novo estabelecimento prisional dirigiu-se exclusivamente para a área que, em simultâneo, garantia menor densidade de sobreiros e não apoio do ponto de vista dos fundos estruturais no âmbito do programa Agro. Portanto, isso está garantido e, de facto, seria estranho, estranhíssimo, sem qualquer justificação, que assim não fosse. REN, Reserva Ecológica Nacional. Qual é a situação neste momento? Neste momento, o Instituto de Infraestruturas da Justiça já instruiu o processo de pedido de RIP, reconhecimento de interesse público, junto da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. E a CCDR solicitou alguns elementos adicionais para permitir fazer uma análise rigorosa. Qual é o objetivo? O objetivo, evidentemente, não pode ser outro que não seja, em primeiro lugar, afetar o mínimo possível o recurso em causa, aqui as áreas que são Reserva Ecológica Nacional por serem áreas de infiltração máxima, e em segundo lugar, definir medidas de minimização dos impactos apropriadas. Eu gostava de relembrar um número que eu acho que é importante e que permite também responder ao Sr. Deputado Renato Sampaio, um número que, aliás, vi comentado de forma, desculpem a palavra, um pouco maldosa, mas cabe-nos a nós explicar a razão desses números. A suspensão parcial do PDM, que está consagrada na resolução do Conselho de Ministros, fala em 67 hectares. Este empreendimento necessita de 42 hectares. Isto, desde logo, levanta uma dúvida. Porquê esta diferença entre 67 hectares e 42 hectares? Ora, justamente, o que há, o que nós queremos, é garantir espaço suficiente para que, ao nível do projeto e do desenho do projeto, se possa conciliar aquilo que são fatores de segurança, fatores fundamentais a uma iniciativa deste tipo, com aquilo que é a salvaguarda dos valores que há a salvaguardar. O Sr. Deputado Madeira Lopes referiu a questão das linhas de água, referiu a questão das alterações da orografia, com impacto, inclusive, no regime de ventos. Tudo isso é verdade e nós sabemos isso. E por isso que nós queremos acautelar, quando foi efetuada esta suspensão parcial do PDM de Almeirim, esta diferença entre os 67 hectares e os 42 hectares, tem exatamente como é o objetivo, como eu dizia, permitir que a nível do desenho, da implantação concreta, se possa considerar, definir, identificar a solução mais adequada. E é exatamente isso que a CCDR Lisboa e Vale do Tejo vai fazer quando tiver, e serei seu amo muito em breve, quando tiver toda a informação de pormenor ao nível do projeto para poder pronunciar-se e fazer as propostas que pensar que deve fazer. Em terceiro lugar, AIA. Já foi aqui referido, o Sr. Secretário de Estado da Justiça, que este tipo de equipamentos não está sujeito à AIA, no âmbito do regime jurídico de avaliação, dos impactos ambientais. Também gostava de recordar, todos nós sabemos isso, mas li o contrário, e portanto convém referi-lo explicitamente. Nesta área, aliás, em toda a área do Conselho de Almeirim, não há áreas protegidas, não há rede Natura e, portanto, não se justifica, neste caso, elaborar uma AIA. Mas, nós sabemos que os impactos ambientais podem ser, de alguns pontos de vista, significativos e queremos, mais uma vez, repito, minimizar aquilo que sejam esses impactos. E, portanto, irá ser feito um estudo de incidências ambientais e esse estudo de incidências ambientais terá que, obviamente, há aqui alguma sequência, terá que, obviamente, levar em conta a solução, que for a solução final resultante do pedido de reconhecimento de interesse público relativo à REN. Portanto, há aqui passos que têm uma sequência lógica e que nos permitem encontrar a melhor solução. Sabendo uma coisa que todos nós sabemos, e que, aliás, os vários senhores deputados já referiram de formas diferentes, é que nós temos sempre um trade-off complicado. Temos aqui questões ambientais, temos questões sociais também, ninguém o referiu, mas também temos questões económicas, e, justamente, a ideia fundadora do ordenamento do território é garantir a boa ponderação, em nome do interesse público, dos vários valores e dos vários interesses em causa. É esse o exercício que nós faremos e, portanto, os valores que há a calcular serão calculados. De forma mais concreta, espero não estar enganado, o Sr. Secretário de Estado da Justiça poder-me retificar, mas eu creio que a área, pelo menos a informação que eu tenho, a área de pavimentos impermeáveis ocupa uma área de 3,8 hectares. 3,8 hectares. Portanto, é preciso perceber que nós limitamos uma área muito grande, sabendo que todo o projeto necessita 42 hectares e que depois, dentro desses 42 hectares, o pavimento a impermeabilizar terá uma incidência muito menor. Mais uma vez, a questão do desenho e do estudo concreto é muito importante. Gostava de referir ainda aquilo que são o que é o efeito multiplicador muito importante do ponto de vista económico de um investimento deste tipo. Desde logo, do ponto de vista do emprego, serão criados empregos diretos 400, mas é evidente que isto está estudado e é bem conhecido o impacto sobre o emprego em termos de postos de trabalho indiretos é superior, mas serão criados novos 400 postos de trabalho, não é suficiente, pelo contrário, é importante para a dinamização da economia local. Este investimento vai também dinamizar o pequeno comércio, como é evidente, também as pequenas empresas industriais, e vai também permitir qualificar e, em alguns casos, construir novas infraestruturas. Podia dar o caso da ETAR, por exemplo, talvez seja o mais evidente, ou seja, há impactos positivos do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da qualidade de vida das comunidades. Finalmente, gostava de referir um aspecto que foi salientado pelo Sr. Deputado Miguel Almeida quando falou em consensualização. Aliás, também disse bem, nem tudo tem que ser consensual. Eu acho que o mais importante do que ser consensual, as coisas têm que ser bem explicadas e justificadas, e quem toma as decisões recai o ónus exatamente sobre isso, e as vantagens também. Mas eu devo dizer, também salientando que nenhum senhor deputado referiu essa questão, portanto não é isso que está em causa, mas eu devo dizer que, tendo lido com detalhe enfim, aquilo que foram as declarações de voto ou ao correspondente à ata das decisões tomadas pelo Executivo, é fácil reconhecer alguma reação, alguns argumentos contra a localização deste estabelecimento prisional nesta área, algumas reações de tipo NIMBY. Not in my backyard, toda a gente concorda que é importante construir este estabelecimento prisional, mas ao pé de mim, não, noutro sítio. É verdade, não sou injusto, nenhum senhor deputado referiu esta questão. Mas nós estamos aqui a falar para o país e, portanto, dentro da explicação, é preciso também ter em conta que aquilo que foi consensual, e ainda bem, em todas as intervenções que tivemos até agora, foi no reconhecimento da necessidade deste investimento, pelo que ele representa, e, evidentemente, o pior argumento que podemos invocar para criticar uma localização são argumentos relacionados com esta ideia de que sim, mas não perto de minha casa. Não foi aqui invocado esse argumento, mas, de qualquer maneira, gostava, por um lado, de relembrar que esse argumento é um argumento que circula e, por outro lado, dizer que, do ponto de vista daquilo que deve ser efetivamente consensual, aqui estamos todos, com certeza, do mesmo lado, e essa é uma boa notícia para todos.
Já agora, ainda usando o tempo, para completar a informação e, de facto, corroborar também esta ideia sobre as fases que são necessárias num empreendimento desta natureza e também dizer, como aliás já foi dito aqui nesta sala, numa última reunião da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, onde a questão foi levantada, é que o Sr. Ministro da Justiça disse que nada disto se executava no terreno sem que todos estes passos estivessem concretizados. E este estudo a que o meu colega aludiu é importante, mas tem o seu momento próprio, isto é, nós, no investimento desta natureza, recorremos à concessão-construção. E, portanto, como o projeto, enfim, temos obviamente um caderno de encargos e uma base sobre a qual estamos a trabalhar, porque corresponde também, pela primeira vez, a um modelo funcional de prisão que não existia no país e que teve que ser concebido internamente pelos serviços do Ministério da Justiça. Mas, obviamente, que o procedimento para, digamos, a concessão-construção não está terminado e, portanto, é preciso que ele também acompanhe todas estas fases para sabermos em concreto como é que a incidência se faz. Mas quanto à questão que foi aqui referida das contrapartidas, elas são claras e estão no protocolo. O protocolo é público, portanto não há aqui uma questão de transparência, o protocolo é público. Se não o tem, eu julgo que tem, tira-se uma cópia e é-vos entregue, mas enfim, ele é disponível, porque foi assinado entre uma instituição do Ministério da Justiça e uma autarquia local. Depois, também dizer, quanto às alternativas de eventualmente podemos usar instalações do Ministério da Defesa, nós contactámos o Ministério da Defesa e recebemos resposta relativamente à carregueira e perguntámos, e no caso da carregueira foi-nos dito que o Ministério da Defesa não estava disponível para ceder, porque a carregueira fica ao lado, precisamente, de instalações do Ministério da Defesa, enfim, como fica ao lado também num campo de golfe, como fica ao lado de coisas que conhece. Mas, de facto, o Ministério da Defesa pretende guardar a área que tem ainda na carregueira para continuar com essas atividades. E relativamente a tancos, não tivemos uma resposta em concreto, mas tivemos uma resposta genérica do Ministério da Defesa, que as suas infraestruturas são ou para manter ou para alienar no âmbito da lei da programação militar. E, portanto, essa é uma questão que não é despreciada. Ou seja, se nós tivermos que pagar por um terreno, é diferente, eventualmente, de não termos que pagar por esse terreno. E, portanto, isso também tem que ser tido em consideração. Portanto, essas questões foram equacionadas. Depois, há também aqui um último aspecto que eu gostaria de salientar. Este, enfim, foi mencionado. Obviamente, qualquer equipamento público que seja instalado no país, qualquer que seja a sua natureza, pode não reunir consenso. Mas também devo dizer que neste programa de reequipamento do sistema prisional, nós já temos procedimentos lançados para o estabelecimento do Alentejo, também do Alentejo Litoral, também para o Alentejo Norte, o Alentejo Litoral em Grândola, o Alentejo Norte em Elvas, e também já para a Beira Interior Sul, isto é, também para Castelo Branco. São três procedimentos que já estão também aprovados em Conselho de Ministros e que não têm merecido, espero que não mereçam, o grau de controvérsia que têm neste momento. E eu devo, aliás, dizer que em qualquer dessas circunstâncias têm sido também as próprias autarquias ou a querer a manutenção do equipamento no seu Conselho ou também se disponibilizarem para que eles sejam instalados. É óbvio, e repito mais uma vez, não há... Podemos procurar o máximo consenso, a minimização dos impactos e essa compatibilidade entre investimento e ambiente. Mas dificilmente teremos hipótese de construir qualquer nova solução e basta olhar para os investimentos públicos no país nos últimos anos para perceber o grau de controvérsia que todos eles têm. Agora, não podemos deixar de fazer aquilo que é importante, porque em 2004 foi aprovado um estudo na sequência de uma comissão criada pelo Governo para a reforma do sistema prisional e este Governo está a executar essa reforma do sistema prisional, o que não foi feito na altura. E, portanto, estamos a construir novos equipamentos prisionais e, para isso, precisamos de os localizar no território. Julgo que a informação, a máxima transparência, a compatibilização entre os diferentes interesses vai ser conseguida e, naturalmente, o importante é que o investimento se faça com o menor impacto possível do ponto de vista ambiental e o maior impacto possível na justiça e, simultaneamente, também junto das populações.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram, quer ao nível dos diversos impactos da construção desta estrutura prisional, nomeadamente os impactos sociais, ambientais, económicos, e os esclarecimentos também sobre o próprio edifício em si, sobre a própria estrutura em si. Bom, nós temos uma segunda volta regimental. Daria a palavra, portanto, aos partidos que entendessem inscrever-se para esta segunda volta. O Partido Socialista, pretende intervir, pede que inscreve-se em primeiro lugar, então o pede.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Secretários de Estado, foi aqui já esclarecido que, de facto, apesar de o apreendimento e o protocolo referir apenas os 42 hectares, depois a suspensão do PDM refere a 67 hectares, já aqui foi explicado porquê. Portanto, eu penso que é de 67 hectares que devemos falar, designadamente quando falamos da questão da segurança e em termos daquilo que é um estabelecimento prisional, eu penso que são 67 hectares, de facto, que devemos falar que vão ser afetados. E não apenas 3, qualquer coisa, hectares que vão ser impermeabilizados. Porque eu suponho, mas posso estar enganado, que entre os diferentes pavilhões que constituem o empreendimento, que não vão existir sobreiros, nem outros tipos de vegetação. Eu suponho que o empreendimento não vai estar em escada, em declives,
naquele local. E, portanto, todo aquele terreno vai ser afetado. Os 67 hectares vão ser afetados. É disso que falamos. São 23% da área sul. Não vejo bem como não. Não vejo bem como não. Se aquilo, estamos a falar de um monte que vai ser terraplanado e destruído, não estou bem a ver como é que é possível, não digo que seja rigorosamente os 67 hectares, mas não estamos a falar certamente de 3, qualquer coisa hectares afetados. Peço desculpa, isso é um pouco incorreto falar isso. Depois os números dos sobreiros. Vossas Excelências falam em 1.400 sobreiros. Eu também tenho alguma dificuldade em perceber isso, sinceramente. Designadamente, se atendermos aos números que foram usados quando foram a candidatura para os fundos comunitários, do investimento que ali foi feito, o salário é que existiam cerca de 130 sobreiros por hectare. 130 sobreiros por hectare. Depois do investimento, em adensamento, no mínimo, numa média, estariam 160, porque a meta era 180. Mas há sempre árvores que não vingam, etc. 160 sobreiros por hectare. Ora, isto dá, nos 67 hectares, 10.720 sobreiros. Esse... Peço desculpa. Não são... Desculpa. Peço imensa desculpa. São... Não é vezes... Peço desculpa. Os números que eu disse estão corretos. São 160 sobreiros por hectare. Por hectare. E, portanto, 160 sobreiros em 67 hectares dá 10.720 sobreiros. As contas... É... Portanto, Sr. Deputado, se me permitir continuar, ou Sr. Presidente... Espero que faça algum desconto do tempo que se perder aqui. O Sr. Deputado não está bem. Depois... O senhor está a referir que o senhor Presidente de Junta até já se adiantou, já está a plantar ou já plantou 8 mil sobreiros. Ora, a lei da proteção do montado sobre não é isso que prevê. O que prevê é que em caso de abate de sobreiros, e antes da autorização ser dada, deve ser apresentado um plano de reflorestação. Porque não se plantam sobreiros como quem vai ali beber um café. Isto tem que obedecer a um plano que diga respeito às condições do terreno e ao que existe à realidade do terreno. Não é plantar onde nós entendemos. Mormente, quando se gradam zonas de clareira onde já tinham sido plantados sobreiros novos e que, embora quem vá no trator possa não ver quais são sobreiros. Isso não é replantar sobreiros, Sr. Secretário de Estado. Mas outras questões. Vantagens económicas locais. Eu gostava de perceber como é que, quando se prometem contrapartidas de que os produtores locais poderão vender os seus produtos ao estabelecimento regional, se compatibiliza com a existência de uma decisão de lançamento de concurso público ao abastecimento de todas as prisões a nível nacional. Isto não parece compatível, Sr. Secretário de Estado. Mas outras questões. Eu dou a impressão que aqui, de facto, o que foi determinante foi o custo do terreno, a preço zero. Isto é que dá a impressão que é a grande contrapartida e a grande mais-valia que aqui temos. E não a vantagem daquele local em concreto para este tipo de equipamento. Eu gostava que se referissem a isto muito concretamente. Além disso, este protocolo também tem outras claras vantagens para o Estado em termos de infraestruturas, designadamente por ser sobredados pela Câmara Municipal. O estudo de incidência ambiental é melhor do que nenhum estudo, mas a verdade é que esse estudo de incidência ambiental não prevê a consulta pública. E mais uma vez as populações estarão arredadas da decisão final. E, portanto, lamentamos se não for feito um estudo de impacto ambiental. Sr. Presidente, eu vou terminar, mas peço alguma compreensão. O estudo de impacto ambiental, comparando alternativas de facto, pudesse não apenas minimizar impactos, mas levar, eventualmente, à escolha de uma outra solução, de uma outra localização. Finalmente, envolvimento das autarquias. Primeiro, a Câmara Municipal foi levada a pronunciar-se relativamente ao parecer da decisão de suspensão do PDM. Ato esse que é nulo, porque essa decisão foi feita sem que fosse presente à reunião de Câmara a planta de empreendimento. Portanto, a Câmara Municipal não sabia qual era a zona que estava a decidir. Primeiro, a Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia foi convocada num dia, sem ordem de trabalhos, apenas com assuntos de interesse relevante para a freguesia, e só na noite em que lá chegaram é que os membros souberam que iam votar. Nem sequer era um protocolo, porque o protocolo nunca foi votado pela Assembleia de Freguesia. Foi um conjunto de considerandos sobre este projeto. Foi isso que os eleitos da Assembleia de Freguesia votaram. Portanto, o protocolo nunca foi votado, foi assumido apenas pelo Presidente de Junta, sem competência para tal, porque diz a Lei 169, estou a terminar, Sr. Presidente, muito claramente que o Presidente de Junta não tem competência para assumir isto sozinho, a Assembleia de Freguesia não o deliberou. E, portanto, dizer que este conjunto de atos, designadamente o facto da Assembleia da Câmara Municipal, não Câmara, o Presidente da Câmara Municipal, colocar em consulta pública uma pretensão de alteração, que nem é a própria Câmara que viabiliza, mas é o Governo que está a promover, está completamente ao recuo daquilo que são as normas do ordenamento local. Muito obrigado.
Bom, tenho inscrito agora o Sr. Deputado Miguel Almeida, do PSD, quem do, o Sr. Deputado Carlos Marques, o Sr. Deputado...
Temos o tempo, é verdade.
Muito bem, então, façam
favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, vamos...
Miguel de Almeida, do Sr. Deputado Mário Alquerque. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Estado as respostas que deram às primeiras questões. Na esmagadora maioria foram respondidas e, portanto, agradeço isso. Agora, Sr. Estado da Justiça, toda a argumentação que Vossa Excelência monta na defesa deste projeto é válido para Almeirim ou para qualquer outro município do país. É exatamente igual. A questão é saber se haveria outro local com menos impacto do que este. Essa é que é a questão. E essa, Vossa Excelência terá que concordar, e o Sr. Estado do Ordenamento do Território também, não fica aqui explicado que haveria sítio, que foram estudados sítios com menos impactos. Essa questão de tanque, eu percebo-a, mas, como deve compreender, é uma questão, enfim, o Governo é o mesmo, quer dizer, não admito que seja possível chegar a acordo com a defesa, até porque os senhores também vão alienar o património que têm em Lisboa. E, portanto, acho que isso deve ser levado em linha de conta e não me parece difícil que chegasse a esse acordo. Não me respondeu, porém, à questão dos transportes públicos, que não me parece despropositado e, aliás, parece-me que era importante também saber o que é que foi feito e o que é que foi estudado nessa matéria. E, por fim, dizer-lhe só que a vontade das autarquias, por si só, e eu percebo que é importante, mas por si só, não é o suficiente. O Sr. Estado da Administração do Ordenamento do Território conhece bem a vontade da minha autarquia de fazer um empreendimento muito importante há quase 30 anos, e não obstante, o Sr. Estado e o seu Primeiro-Ministro, na altura Ministro do Ambiente, e outros senhores Ministros do Ambiente, até agora não nos permitiram fazer. E, portanto, não tem a ver com... Ainda bem que o PS diz bem, vou registar para dizer na Figueira isso. Porque na Figueira diz o contrário, E, portanto, as vontades das autarquias por si só não interessa. Cabe ao Estado, obviamente, independentemente da avaliação das autarquias, fazer também a avaliação do que é melhor ou pior. E, portanto, é isso. Não fica aqui hoje... não ficamos com a garantia de que outros sítios foram estudados com menos impacto.
Deputado Mário Albuquerque, tenha a palavra.
Muito rapidamente, cumprimentado aos senhores membros do Governo, Sr. Presidente, muito rapidamente, eu queria fazer um breve comentário e para dizer, em primeiro lugar, que, de facto, o PSD não contesta de forma alguma a construção deste estabelecimento prisional. O que questionamos e que nos faz alguma impressão é que, tanto quanto conhecemos também, no sítio de Santarém, se fosse a localização mais adequada para este estabelecimento prisional, haveria outras autarquias que estariam disponíveis para ceder terreno, com menos impacto ambiental. O certo é, tanto quanto sabemos também, ninguém foi consultado, foi privilegiado Almeirim. Mas o problema é que temos aqui realmente o problema de arranque de árvores protegidas, e se calhar, dentro de pouco tempo, a seguirmos esta metodologia de trabalho, não temos árvores protegidas no país. É o Val da Rosa, é o estacionamento prisional, e vamos para adiante, e daqui a pouco tempo não vale a pena a legislação, se está. Porque realmente as exceções acabam por justificar tudo. Eu penso que nesta situação era absolutamente dispensável, de facto, o corte destas árvores. Muito obrigado, só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. Meus caros colegas, portanto, no quadro da segunda ronda, não tenho mais inscrições, CDS, quer falar? Muito bem, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Estava inscrito, peço desculpa, mas não reparei aqui na folha do Sr. Secretário da Comissão. Tenha a bondade, Sr. Deputado Carlos Monteiro.
Bom, antes de mais, queria começar por agradecer as respostas que foram efetivamente dadas, mas registar a resposta que não foi dada, ou aquilo que... confesso que estranhei um pouco a resposta do Sr. Secretário de Estado da Justiça. Eu tive o cuidado de chamar a atenção que sabia que existia um protocolo e que esse protocolo prevê a elaboração de um segundo protocolo. E aquilo que eu perguntei era sobre o estado do segundo protocolo. E o Sr. Secretário de Estado respondeu-me com o primeiro, tentando baralhar as coisas. A verdade é que em relação ao segundo protocolo, a Junta de Freguesia, o que comunicou à população e o que diz que irá ser possível fazer são aqueles vários itens que eu mencionei. Que garanta recusos a trabalhar a freguesia, que utilize mão de obra do Conselho, que as empresas que prestem serviço de estabelecimento têm que usar mão de obra do Conselho, que as aquisições são feitas preferencialmente no Conselho, que será facultado os serviços de saúde, os espaços de estabelecimento, nomeadamente o pavilhão desportivo, que será utilizada a mão de obra de reclusos na construção de infraestruturas. E a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, é em relação a este segundo protocolo e em relação ao conjunto de promessas que, com base no primeiro protocolo da Junta de Freguesia, anda a anunciar à população, quais são aquelas que efetivamente vão passar a constar do segundo protocolo. Porque, evidentemente, que olhando para este conjunto de reivindicações, há logo algumas que nós percebemos que dificilmente poderão constar desse mesmo protocolo. Por outro lado, percebemos algo e confirmamos algo que tem a ver com a escolha da localização. É que a escolha da localização não teve nada a ver com opções de ordenamento do território, o que aí, se o Secretário de Estado do Ordenamento do Território, será objeto da nossa censura, se quiser, esteve a ver única e simplesmente com uma questão, que era onde é que nós arranjamos um terreno sem ter que pagar por ele. Porque se nem com o Ministério da Defesa procuraram negociar contrapartidas e se consideraram que o único critério para a escolha do terreno era o preço e não a sua melhor localização e não o seu impacto, é evidente que nunca estudaram alternativas. É evidente que em Tancos, é evidente que em Tancos há condições para haver um estabelecimento prisional onde era o regimento da engenharia. Não tínhamos dúvidas nenhumas sobre isso. E provavelmente evitar-se-iam os impactos que aqui estamos a falar. Mas como são terrenos para alienar, e o Ministério da Justiça quer seguir fazer o mesmo aqui em Lisboa e quer alienar os terrenos também, e não quer dar nada em troca à defesa, numa lógica de capelinhas, não é? Vamos ver onde é que arranjamos aqui alguém que nos dê um terreno de borla para fazermos este investimento. E, portanto, é evidente que começamos a perceber que há aqui condições para se criar uma atrapalhada onde era perfeitamente desnecessário que ela existisse. Porque da mesma forma que se encontrou uma solução de acordo com as populações para a questão do Xirver, era possível encontrar aqui uma solução também, desde que fosse com critérios transparentes, que minorasse os impactos, que percebêssemos que era a melhor solução, Sr. Secretário de Estado.
Agradeço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições e, portanto, dou a palavra aos senhores. Sr. Deputados, houve um engano nos serviços, continuam a contar, peço para pararem o contador não, colegas sabem que não é assim. Bom, colegas, estamos a ser gravados, acho que não fica bem este chefe de erro, mesmo que não estivéssemos. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado para, tem 18 minutos, para nestes 18 minutos puderem responder às questões que aqui foram colocadas. Pela ordem que entenderem por conveniente. Tenham a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas esclarecer um aspecto, depois o meu colega referirá aos restantes. Sr. Deputado Madeira Lopes, ver se eu consigo explicar bem a questão dos hectares. O PDM suspendeu 67 hectares, imaginemos um quadrado. Mas, efetivamente, esta intervenção só vai necessitar de 42 hectares. Imaginemos um outro quadrado dentro dos 67, que vai ser arrumado no melhor sítio. Não vamos ocupar 67 hectares. Nós temos um perímetro de 67 hectares, desses 42 entram alguns aí dentro. Dentro dos 42 hectares, até porque, como imagina, eu não sou um especialista e penso que nós aqui é especialista em prisões, mas tem que haver uma área de proteção envolvente, etc. A área, exatamente, esta parte aqui verde, a área onde está concentrada a parte de construção com os espaços intersticiais entre si, ocupa 11 hectares. Portanto, nós temos 67 hectares, dentro dos 67 hectares irá ser delimitado um perímetro de cerca de 40 e dentro desses 40 irão ser ocupados 11. E é esse desenho, o Sr. Secretário de Estado da Justiça disse, esta é uma iniciativa inovadora de vários pontos de vista, do ponto de vista de conceito, também queremos que seja nesta matéria. E, portanto, a nível de desenho, nós temos flexibilidade suficiente para minimizar aquilo que sejam os impactos sobre recursos que nós queremos salvaguardar. Portanto, peço desculpa, mas as contas que estava a fazer, multiplicando esse número médio por 67 hectares, não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido, porque o que nós estamos a falar é desta área de 11 hectares que ocupa uma parte dos 42, que, por sua vez, se ficará dentro da área que foi suspensa. Mas é evidente que entre estes 42 hectares e 67 hectares, isto é, a área que foi suspensa pelo PDM, mas que não tem a ver com este tipo de intervenção, não será, com certeza, afetada diretamente por esse investimento. Portanto, estamos, de facto, a falar de uma área de 11 hectares e dentro desses 11 hectares temos 3,8 hectares de área impermeabilizada e temos espaços interstitiais, que são espaços de ligação entre as várias construções, entre as várias edificações.
Senhor Secretário de Estado, José Conde Rodrigues, tenha a palavra.
Só acrescentando então. Bom, quanto à questão da colaboração que pode advir de um equipamento desta natureza, eu recordo que neste momento há dezenas e dezenas de protocolos entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e as autarquias, bem como com instituições de particular solidariedade social, bem como com empresas, no sentido de, por exemplo, instituir trabalho fora do meio prisional, como modelo de reinserção e de apoio a atividades feitas nas zonas envolventes aos estabelecimentos prisionais. E recordo até um exemplo recente, ainda há pouco tempo, estive em Iseda, no Conselho de Viseu, onde, em tempos, se questionou a instalação do estabelecimento... Perdão, estive em Iseda no... Não... A Iseda, que é, de facto, Bragança, exatamente. Aliás, é distrito de Bragança, mas Iseda fica mais junto já a Macedo de Cavaleiros, a caminho de Mogadouro, do que, de facto, Bragança. Mas estive aí e, de facto, a prestação que se faz a partir de um estabelecimento desses é muito importante. Mas dou-lhe outro exemplo, e era aí que eu me queria referir, a Viseu, São José do Campo, em Viseu, onde em tempos houve contestação ao estabelecimento prisional e depois de estarmos lá, ainda há 3 meses, foi lá assinalado o Dia Nacional dos Serviços Prisionais e o Presidente da Câmara de Viseu teve a ocasião de dizer que nem pensar o estabelecimento sair dali, portanto, estavam satisfeitíssimos e, portanto, não havia... E aí está junto à povoação, sem que houvesse daí algum problema. E, portanto, estes protocolos são celebrados, e era aí que eu queria chegar, num âmbito alargado e já pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E é por isso que o atual protocolo, e não é por acaso que esse segundo protocolo não foi assinado, porque ele depois será assinado pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais com a autarquia para precisamente esse tipo de atividades locais. E esse só será celebrado, obviamente, se tudo isto se concretizar. Porque se não se concretizar, obviamente que esse segundo protocolo não terá lugar. E basta ver isso está claro na cláusula quinta do protocolo número 1. E, portanto, acho que isso está claro lá, que é um segundo protocolo a assinar com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, nos termos que são conhecidos neste protocolo. E, portanto, é uma matéria que penso que ficará esclarecida, sendo certo que este protocolo é uma das contrapartidas, porque permitirá depois agilizar todo esse tipo de colaboração local. Os impactos também serão importantes do ponto de vista económico, do ponto de vista social. E não é por acaso que isso está assinalado também, e aqui também devo dizer que há pouco foi referido que não havia uma ata da Assembleia de Freguesia a pronunciar sobre este assunto. Há uma ata, eu tenho aqui, se alguém quiser cópia, da ata da Assembleia de Freguesia, onde isso foi deliberado, onde só não esteve o elemento do CDS, mas todos os outros elementos estiveram, portanto aí estão à vontade. Mas, de facto, eu tenho aqui cópia da ata, é um instrumento público e, portanto, também é possível facultar isso com a máxima transparência, sem qualquer dificuldade. Agora, eu julgo que, enfim, o assunto estará esclarecido, ele continuará a ser acompanhado. É importante que os seus deputados acompanhem este assunto, como, aliás, todos os outros de relevo nacional, porque a modernização do sistema prisional está aqui em causa, mas, sobretudo, queremos também fazê-lo respeitando toda a tramitação legal que está em vigor e não deixando também de considerar os aspectos locais que devem ser considerados nestas circunstâncias. Obrigado.
Muito obrigado, senhores secretários de Estado, por nos terem prestado os esclarecimentos que, a pedido do Partido Ecologista aos Verdes, a Assembleia hoje pretendia ver, digamos, feitos aqui nesta sede. relativos ao futuro estabelecimento profissional de Val do Tejo na freguesia de Fazendas de Almeirim. Mais uma vez, em meu nome, em nome da Comissão, os meus agradecimentos pela vossa deslocação aqui e pelos esclarecimentos que nos prestaram. Está encerrada a sessão.